Rádio Gazeta M Entrevista.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Gazeta. E você sabe, sexta-feira é sempre dia de atração cultural. A gente sempre traz uma dica para você aqui no final de semana. E a gente vai falar do espetáculo Ícaro, de Luciano Malman, que estreia aqui em São Paulo, no Teatro Sesc Ipiranga. E olha só, o Luciano está ao vivo aqui nos nossos estúdios. Luciano, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está nos escutando.
Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo aqui com a gente, né? A gente vai falar desse espetáculo, olha só, que ele é vencedor do Prêmio Açorianos de Melhor Dramaturgia, desmistifica aí o universo de cadeirantes por meio do teatro documental, que é feito aí pelo Luciano. Luciano, conta um pouquinho da sua história, né? Como surgiu a ideia de fazer esse espetáculo?
Então, eu sou ator desde criança, eu fazia teatro no colégio, com 18 anos eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul. Com 18 anos eu fui morar em Porto Alegre, lá eu comecei a fazer teatro profissional. E depois de alguns anos trabalhando lá, eu decidi que ia morar no Rio de Janeiro, porque no Rio tinha mais oportunidades para trabalhar, que eu acreditava. E lá no Rio eu conheci a dança, comecei a fazer dança, depois acrobacia aérea de circo, e eu fazia tecido. E daí um dia treinando, eu acabo me acidentando e sofrendo uma lesão medular que me deixou de cadeira de rodas.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 33 anos, uhum. Idade de Cristo.
É.
Daí voltei a morar em Porto Alegre, já decidido que não queria mais fazer nem nada com ligado à arte, porque antes eu trabalhava com todas as possibilidades que eu tinha, que meu corpo oferecia, e agora limitado na cadeira de rodas, eu ia me sentir muito preso e não ia me frustrar. Disse, não quero mais trabalhar com isso. Mas não durou muito tempo, comecei a... E eu sabendo agora que eu na cadeira de rodas, eu sabia que a minha condição era muito específica, né? Não é a qualquer pessoa que me chamaria para trabalhar, né? Qualquer personagem que eu poderia fazer. E daí eu pensei assim, bom, se eu não fazer a minha história, eu não produzir alguma coisa para mim e ficar esperando alguma coisa me chamar, pode ser que leve muito tempo. E daí eu decidi que ia escrever um texto que se chama Ícaro, que, como tu falou, pode ser considerado um teatro documentário, porque eu misturo a minha vida com ficção. Então, eu escrevi baseado nas minhas experiências, desde que eu me acidentei, que tem 14 anos, quase 15 anos. Eu me inspirei em algumas pessoas que eu conheci ao longo desses 15 anos, né? Pessoas que também estão na cadeira de rodas por terem sofrido uma lesão medular como eu. E misturei muita ficção no meio. Então, Ícaro é uma peça que tem 1h10, é dirigida pela Eliane Venturella, que é uma gaúcha, que é uma atriz excelente, que está lá em Porto Alegre, não pôde me acompanhar aqui nessa temporada. E eu interpreto vários personagens, são vários depoimentos, são 6 cenas, desses personagens que contam um determinado momento de suas vidas, assim. E todos eles eu construí misturando a minha vida de outras pessoas que eu conheci e muita ficção no meio.
Bom, eu deveria perguntar para a Liane, mas como ela não está aqui, eu quero saber como é que foi para montar o espetáculo. Porque você é cadeirante, então você vive isso diariamente.
Sim.
Você escreve o texto.
Sim.
E como é que foi para ela te dirigir?
Porque
às vezes você escrevendo, eu imagino, já por você ser ator, você já imaginava a cena, ou não?
Sim.
Você ficou livre
Na real, o que eu tinha em mente era assim, porque em 2011 eu tinha produzido um espetáculo lá no Sul também, que era Mulher Sem Pecado, que é o primeiro texto que o Nelson Rodrigues escreveu. E virou uma mega produção. Era não sei quantos projetores em cena, película, Vera Holtz fazia a minha mãe em vídeo, eram 6 atores e tal. Eu não tinha patrocínio, não tinha nenhuma lei de incentivo aprovada, e acabou que eu morri na praia porque eu não consegui viajar, porque se tornou uma estrutura muito grande.
Uhum.
Então, agora no Ícaro, eu tinha a consciência de que eu queria fazer uma coisa muito simples. E realmente, a peça é muito simples. Sou eu, a minha cadeira, não tem cenário e as minhas histórias. E a Liane, quando escutou o texto, quando eu li para ela, ela ficou encantada e disse, nossa, eu quero dirigir. E a pegada da direção é essa, assim, ó, é priorizando o meu trabalho de ator. Ela disse que o meu trabalho de ator tinha que ser à frente da encenação do diretor, à frente da minha própria história mesmo, né? Que antes de tudo o trabalho do ator tivesse na frente. E a gente construiu um produto artístico, né, super bacana. A gente reuniu uma pessoa, pessoal super bacana, a Mônica Tomasi, que fez a trilha, o Fabrício Simões, que fez o desenho de luz. E todo mundo meio que respirou junto e construiu a peça, assim. Que é, quem for assistir vai ver que é extremamente simples. Sou eu parado com a cadeira de rodas ali, conversando diretamente com o público, dando um papo reto com todo mundo.
Uhum.
E o retorno que eu tenho recebido tem sido muito bacana, né? Já estreia há 2 anos, já percorri mais de 20 cidades aqui pelo Brasil, já participei de vários festivais. Eu sou de Porto Alegre, né? Eu fiz São Luís, Salvador, Brasília. Fiz uma temporada no Rio de Janeiro, final do ano passado, no Teatro Poeirinha. Agora estou aqui em temporada no Sesc Ipiranga. Fiz aqui no interior de São Paulo, em Campinas, em Sertãozinho. Sempre participando de festival, assim. Festival é uma coisa que tem dado muito certo, assim, para o...
Olha que legal, né? Como o Luciano disse, né? O espetáculo foi vencedor do Prêmio Açorianos de Melhor Dramaturgia, né? Que é um prêmio lá do Sul.
Isso, é um prêmio, né? Concedido pela Prefeitura de Porto Alegre. É tipo o Oscar de Porto Alegre.
Olha, que bacana! Agora, Luciano, dessas 20 cidades, mais de 20 cidades que você percorreu aí com o espetáculo, a reação do público é diferente? Todo mundo quer falar com você depois da peça? Como é que é? Ou tem cidades que você notou diferença?
Eu sabia que Ícaro seria um trabalho especial porque eu abordo o tema da deficiência, né? E pela forma que eu estou abordando o tema, porque não tem nada de coitadismo, nada de militância. Eu sempre digo assim, que é muito importante, por mais que se fale que tem que construir rampa, que tem que ter acesso em todos os lugares, que tem que ter uma atenção de acessibilidade para todo mundo com deficiência, na peça não aborda isso. Por mais que a gente fale nisso, nessa militância, sempre vai ser pouco. Na peça o que acontece é o seguinte, assim, apesar de todos os personagens que eu interpreto terem uma lesão medular, o tema que a gente aborda, eles contam histórias de suas vidas, determinado momento de suas vidas, que são comuns a todo mundo, né? Eu falo muito de relacionamentos humanos. Tem uma cena que eu abordo muito a relação de mãe e filha. Tem outro cara lá que já se inscreveu numa clínica na Suíça para cometer o suicídio assistido. Daí ele conta por quê, as razões que ele quer realmente cometer o suicídio. Tem uma outra menina que está na cadeira de rodas e de repente se vê grávida. Daí ela conta toda a gestação, as dificuldades do parto. Tem um outro cara que está em coma. E como eu te disse, assim, ó, é uma variedade de personagens que aborda temas que são comuns a todo mundo, né? E as pessoas acabam se identificando com o que está sendo dito, assim. E daí eu acho que cumpre a função, né? De que as pessoas estão se identificando com personagens que estão na cadeira de rodas. E daí dá uma quebrada no paradigma e começa a ver a deficiência de outra forma, né? Porque existe muito preconceito com a gente, assim. Não é um preconceito que, por exemplo, os gays, transexuais, negros sofrem de ser ofendidos na rua, de ser assassinados por causa disso. Ninguém me toca pedra na rua por eu ser cadeirante. Mas tem o preconceito da pessoa com deficiência chamado capacitismo, que é que eles partem de um princípio que existe um corpo normal, que é o padrão, e que quem não está ali dentro daquele padrão é incapaz. Então, por isso que tem muita gente desempregada que tem uma deficiência, que não é empregada e tal. Então ali, acho que com a peça, através de um produto artístico, a gente vai para um outro lado de sensibilizar o público, e tem dado muito certo. E eu tenho recebido um retorno muito bacana, assim. Todos os lugares que eu vou, a peça é super, super bem recebida, assim. Eu olho nas minhas redes sociais, depois, assim, tem vários depoimentos de pessoas, assim, nossa, eu gostei muito, me identifiquei com tal cena e tal, muito obrigado. E eu, enquanto ator, enquanto artista, eu fico muito feliz, né, assim, de estar fazendo um trabalho que é transformador, né?
Agora, Luciano, nesses 2 anos, você mudou muito o espetáculo, assim, junto com a diretora? Teve coisas que você falou, acho que isso aqui funciona mais, funciona menos.
Algumas coisas do texto foram caindo, assim. Que no decorrer, assim, a gente vai vendo que naturalmente eu acabava não dizendo algumas frases de um ou outro personagem. E que daí realmente é porque se eu esqueci mesmo é porque não tinha tanta relevância. Mas, assim, da estrutura do espetáculo não mudou praticamente quase nada, assim.
E quando você estava falando que você sempre quis ser ator, né? Uma coisa que sempre começou. E você tinha... uma coisa que eu já tô notando, você do Sul, você quase não tem sotaque, né?
Tu acha?
Guria. Agora você começou. Porque geralmente o pessoal do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, tem um sotaque bem carregado. E acho que isso é uma das coisas, assim, que os atores de qualquer região do país,
né?
Quer dar uma neutralizada no sotaque. Quem eram as suas inspirações, assim, para você começar?
As minhas inspirações? Olha, cara, a minha diretora é uma artista incrível, ela é uma atriz, que assim, eu admiro ela muito pelo trabalho dela de atriz e pelas escolhas enquanto artista dela. Eu sou apaixonado pela Fernanda Montenegro, eu gosto muito do Paulo José, Paulo José foi na minha estreia no Rio de Janeiro, quase tive um troço, assim. Foi a primeira pessoa que entrou no teatro,
mesmo, né?
Entrou o Paulo José, assim, que eu sou amigo da Bel, a filha dele, e ela disse assim, pô, Luciano, eu vou levar o papai na tua estreia. Eu disse assim, ah, jura, né? Jura que o Paulo José vai me assistir, né? E foi, cara, assim. Não, que e daí bacana. tem alguns diretores que eu sou encantado, assim, o Aderbal Freire, filho, que é um dos curadores do Teatro Poeirinha, que foi me assistir junto com a Marieta Severo. E ele gravou um depoimento lindo para mim. E ele é um artista que eu quero muito trabalhar um dia ainda com ele, que eu admiro muito pra caramba. Tem muita gente, né? Tem muita gente.
Né? Hoje,
agora, Antunes,
né?
Filho faleceu, né,
pois
cara?
É,
que deixou todo um legado aí pro pessoal do teatro. Um dia muito triste, assim.
Muito triste, né? O Antunes Filho, um grande diretor, né? Criador aí do CPT, que todo mundo queria participar. O pessoal tinha um pouco de medo, né? Ah, ele é muito bravo,
tinha mito, né? Que ele era uma
tinha
fúria.
Todo aquele mito, né? Mas são pessoas que, como você disse, né? Deixam o seu legado aí pro teatro. E o Ícaro, que está estreando aqui em São Paulo, no Sesc Ipiranga, né? O Sesc Ipiranga é muito fácil de chegar ali na Rua Bom Pastor. É um teatro muito bacana ali também. E quando você vai para essas cidades, ô Luciano, você tinha alguma dificuldade? Esses teatros tão, a gente, você falou, você quase não aborda a parte da acessibilidade. Como é que você via? Porque ainda mais aqui em São Paulo a gente vê, tem, talvez em Porto Alegre, sim, talvez tenha, mas e essas outras cidades aí?
É, a gente pensa muito, o pessoal de teatro pensa muito na acessibilidade para o público, né? Uhum. Tem espaço reservado para o público, tem banheiro acessível, alguns não. Mas, assim, para o artista, não é todo mundo que tem essa consciência de ter acessibilidade. Eu não sei se tem muito pouco artista com deficiência, então a galera pensa assim, pô, então não vou adaptar, não vem lá de vez em quando um ou outro, assim. Eu faço questão de ir em todos os lugares, mesmo que não tenha acessibilidade para mim, tipo, para entrar às vezes no palco tem degrau, precisa me carregar, banheiro, camarim é lá em cima, é lá embaixo, as portas são estreitas, mas eu não deixo de ir, assim. Eu faço questão de ir, porque eu acho que até com o Ícaro eu tô levantando essa bandeira, assim, de que tem que ter também acessibilidade pro ator cadeirante, pro artista cadeirante, assim. E às vezes é uma solução muito simples, né? É botar uma rampa móvel, é largar a porta do banheiro, e só um pouquinho de boa vontade. E eu indo, as pessoas vão ver ali, ó, realmente precisa fazer uma adaptação, né? Porque é constrangedor, né? Chegar num lugar que não tem uma acessibilidade... É uma saia justa, assim. Então, eu vejo porque as pessoas ficam todas sem graça, assim, por não estarem preparadas para receber uma pessoa com deficiência cadeirante, no meu caso, né?
Os cadeirantes que, de repente, entram em contato com você, você já pensa em fazer um outro espetáculo sobre isso? Quais são os seus planos, assim?
Então, eu tinha muita preocupação, assim, quando eu estava escrevendo o texto, do que o pessoal de cadeira de rodas, como eu, iam pensar. Porque cada caso é um caso e o que serve para mim, de repente, pode ser um baita de um desserviço para um outro, né? Eu estou falando uma bobagem que para outra pessoa pode bater totalmente errado, assim. Mas sabe que todo mundo que vai assistir a peça, que usa cadeira de rodas, assim, se sente representado. Eu fico muito feliz com isso, assim, gente que retorna, assim, tem cadeirante que já foi duas ou três vezes e eu fico muito feliz, assim, né? Tipo, pô, é tudo que eu quero aqui, que a gente vai fazer um trabalho que eu falo sobre deficiência e as pessoas com deficiência não dizem que não é bem por aí. E o que você perguntou mesmo? Que agora
era isso mesmo, era exatamente isso, né? A gente tem aqui na nossa redação a nossa redatora Heloísa Rocha, que é cadeirante também. Ela tem um pouco mais de dificuldade porque a cadeira dela alguém tem que levar, né? Você já se locomove sozinho. Eu acho que o mais bacana disso tudo, quando a gente começa a conviver, né? A gente esquece que a pessoa é cadeirante. A gente só vai lembrar quando tem alguma coisa. Ah, ali não dá, porque tem que ser assim, tem que ser assado, né?
Eu mesmo, por exemplo, antes de eu me acidentar, eu nunca imaginei, nunca reparei se tinha rampa, se tinha degrau ou não.
A gente fica mais esperto,
assim, né? E hoje um degrau,
assim,
pra mim,
né?
É um precipício. Não consigo passar. Se não tiver alguém pra me ajudar, não é difícil. E a gente começa a se dar conta só depois que tem alguém do lado e tal. Eu acho que conviver com uma pessoa de cadeirante, com alguém que tem deficiência, por um lado, assim, super desmitifica a parada, né? Porque tem um olhar, como eu falei, preconceituoso com a gente, assim. É um preconceito, tipo, ou as pessoas não tiram pra coitadinho, né? Ou te tiram pra super-herói. ter um exemplo de superação e tal. E não, cara, a gente somos pessoas como qualquer outra. E a pessoa convivendo com a gente daqui a pouco esquece que eu uso cadeira, entendeu? Então, por isso que é importante, assim, eu acho que a gente ir pra rua, a gente trabalhar, a gente tá aí aproveitando tudo que... os benefícios que o mundo nos proporciona, como todo mundo, tem que garantir que a gente usufrua disso com as totais condições, mas eu acho que a gente tem que meter a cara mesmo e ir pra rua e eu acho que só assim que também que a gente vai conseguir transformar um pouco esse mundo que tá tão, tão triste e desesperançoso, né?
Verdade. Esse é o Luciano Malma, ator, que está com um espetáculo em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Ipiranga. Olha, daria para ficar a manhã inteira conversando aqui com o Luciano, porque o papo está muito bom, mas infelizmente tá bom nosso tempo é muito curto em rádio, Luciano. Eu quero abrir um espaço para você fazer um convite, então, para os nossos ouvintes, para estarem indo lá te prestigiar.
É isso aí, eu estou lá em cartaz no Sesc Ipiranga, eu estou no auditório, fazendo parte da programação do Teatro Mínimo, que é uma proposta, um projeto do Sesc que faz um teatro num espaço menor, tanto que o lugar lá só tem para 30 pessoas, né? E que tem uma proposta do ator ficar muito próximo ao público, que para o Ícaro fica super bacana, assim, serviu como uma luva. Eu estou de quinta a domingo em cartaz, eu vou ficar até o dia 19 de maio, quinta e sexta às 21 horas, sábado às 19h30 e domingo às 18h30. Então, assim, ó, tem ingresso já à venda pelo site do Sesc, e é bom já garantir, porque está lotando, graças a Deus, então é bom já garantir
correr
o seu.
Correr lá, então.
Eu espero todo mundo lá de braços abertos.
Você está nas redes sociais?
Estou. Meu Instagram é luciano_malman. Põe Luciano Ícaro, que já vai aparecer lá. E tem o Facebook, tem a página do Ícaro no Facebook. E tem meu Facebook também, que é Luciano Malman. Malman é com dois L's e dois N's.
É isso aí, Luciano. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí com o espetáculo.
Para todos nós, para todo mundo que está nos ouvindo. E muito obrigado pela oportunidade aqui de estar divulgando o trabalho. Prazer te conhecer.
Obrigada. Esse foi o Luciano Malma, ator. Ele que está com o espetáculo Ícaro, aqui no Sesc Ipiranga. Você quer mais informações? Você pode ligar lá no Sesc Ipiranga, que é no telefone 3340-2000. 3340-2000. Essa foi a nossa dica cultural esse final de semana. Corre lá!
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta, você faz parte.